Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala que é o Renan e você está no Megascópio para a análise do sétimo episódio da quarta temporada de The Witcher. E nessa aventura, quer fazer essa análise de todos os episódios, um por um, está aqui comigo a Ju. E aí, Ju, como é que você tá?
Fala galera, tô muito bem, muito feliz de estar aqui, né, para falar desse episódio. Lembrando que a gente não passa episódios do episódio 8, a gente só vai conversar do que aconteceu até aqui.
Sim, e esse episódio, né, ele chama O Que Eu Amo, Eu Não Carrego. Ele tem roteiro da Claire Higgs e o
É Claire
diretor.
Higgins que tá desde da primeira temporada também. É a mesma coisa que o Matthew D'Ambrosio do anterior, ela trabalhava como assistente de roteiro e ela foi promovida a roteirista. Ela também já escreveu um episódio dessa temporada. E o diretor que o Renan ia falar, o Jeremy Webb, ele é a primeira vez que ele tá trabalhando com The Witcher, mas ele tem bastante experiência, até mesmo dentro da própria Netflix, que ele trabalhou com Umbrella Academy, Lock and Key, Sombra e Ossos, e ele também foi um dos diretores de The Last of Us, da primeira temporada. Então, mais um nome de peso aqui na direção que eles
E
estão trazendo.
você trazendo essa informação, Ju, eu acho que fica nítido pela qualidade do episódio de direção como um todo. Ainda mais porque, se a gente parar para ver a estrutura do episódio, ela é. A gente até estava falando isso em off, né? Que ela é bem semelhante ao episódio 1, em que você tem os núcleos ali, não se repetindo, mas todos com alguns eventos acontecendo, trazendo um ar de, ok, algo grande vai acontecer, então eu vou alinhar os núcleos para funilar e começar a puxar a carroça. E
Isso.
ali, uma coisa que eu acho já legal a gente começar, que é até uma continuação ali, né? Após os eventos do Monte Calvo, ele ficou careca e a Yennefer foi para Nilfgaard, atrás da Fake City. A gente viu no episódio 6 e agora no 7 a Yennefer putaça entrando em Nilfgaard atrás da Fake City. E ali ela só dá uma arrebentada na porta. E a hora que ela vê que não é a Ciri, a cara de decepção é um negócio muito. Sei lá, ela não sabe se fica feliz ou triste, né? Por ver que não é a Ciri ali na situação.
O que eu achei muito bom, que foi o que eu não falei no episódio anterior, é que eu tava com muito medo que eles iam fazer a falsa Ciri fugindo com a Yennefer ou algo do tipo. E a satisfação que eu tive, satisfação mórbida, gente, vocês estão percebendo que eu tô um pouco mórbida aqui com as minhas expectativas, mas é porque é mórbido, é pra ser mórbido. Que a falsa Ciri escolhe ficar e aquela dinâmica ali com o Emir é uma dinâmica que é totalmente retirada dos livros, com ela meio que tipo fazendo o papelzinho que o Emir quer que ela faça, de certa forma, e aqui tem meio que uma tensão entre os dois que é bizarra, e eu senti essa tensão na série aqui nessa parte, tá? Eu achei bem de acordo com o que é pra ser.
Eu achei que ela entendeu bem a mensagem do Stefan Skellen. E ela falou assim, meio que, ok, eu preciso continuar viva e eu tô com uma vida, vamos falar, boa aqui.
Uma vida
Bo
garantida, né?
não, boa entre muitas aspas, tá? Não é, nossa, que vida gostosa. Mas tá, pô, tô melhor do que antes. Então ela assume esse papel, abraça. E o Emir, eu acho que o Emir tá tão bem nessa cena. Porque quando ela fala assim, ah, e por que que você não foi embora? Que ela fala é por gratidão, se mostrando leal a ele. Eu sinceramente não sabia o que ele ia fazer ali. Aquilo me deixou tenso, porque são poucos segundos que ele fica olhando para ela, que você fala assim, ok, ela está sendo grata, mas ele vai ser desgraçado de matar ela agora. Vai dar um tapa na personagem, vai fazer o quê? Então,
É
assim.
essa tensão que eu descrevi, que é o que acontece nos livros. Porque a gente vê no, nos livros o Emir indo lá e, tipo, tentando tirar alguma coisa dessa menina, né? Tipo, vendo como que ele vai poder usar ela. E ela cada vez mais submissa e. Ai, cara, é bizarro, assim. É bizarro. E aqui a série eles capturaram isso muito bem. E tudo isso tá levando ao fato de que tá todo mundo descobrindo que a Ciri é falsa, né? O que eventualmente é uma coisa que acontece também. nos livros, né? A Estada da Feiticeira sabe, Vigaforte sabe, Nilfgaard sabe, os espiões redanianos sabem, a minha avó sabe.
A Yennefer sabe.
É, tipo assim. E todo mundo tá descobrindo e é sobre isso. Esse núcleo, ele só tem realmente essas, pegando as últimas partes pra encerrar. O que a gente realmente foca nesse episódio é o núcleo da Hansa, que pra mim, já falei 500 vezes, é o melhor núcleo dessa temporada. Eu tô tão contente com o tanto que eles estão sendo desenvolvidos, que essa justamente foi a nossa principal reclamação nas temporadas anteriores, de que o relacionamento Geralt, Ciri e Yennefer não tinha sido bem desenvolvido, né? Porque simplesmente a gente é dito que eles se amam, que eles são uma família, e é mostrado muito pouco. E essa temporada eles estão voltando atrás, fazendo flashbacks, dando um pouquinho mais de impacto para esse relacionamento dos três. E também focando em construir a Hansa, que digamos que é o segundo relacionamento mais importante da vida do Geralt, né? Primeiro é a esposa. Sim. E a filha, e segundo é a Hansa. E eles estão realmente desenvolvendo. A gente vê ali a Milva contando para todo mundo que ela tá grávida. Narrativamente eu achei um pouquinho mais fraco, porque nos livros eles meio que descobrem, aqui ela para e conta, mas ainda assim a conversa que vem depois é uma conversa muito, muito impactante entre ela e o Geralt. Os atores deram um show, aquele negócio do tipo, a Milva, não, tipo, o bebê tá matando a Milva, vai sobrar só a Maria, e a empatia do Geralt, né? E a gente vê aquela indecisão que ela tá tendo se faz o aborto ou não, que também é muito... É derivado dos livros. E a decisão final dela sendo justamente a decisão dela, mas com aquele impacto ali emocional do bruxo, que é quintessencial The Witcher.
Sim. E um outro personagem que eu destacaria nessa relação que você falou da Milva grávida e mais fragilizada... É o Kahir.
Eu marquei aqui, ó. Eles estão muito shippáveis.
Não. Teve uma cena que só faltou o Kahir falar, eu assumo.
Quer que eu bote meu nome na certidão?
É, só faltou isso. Porque, e desde o começo, o Kahir e a Milva, eles estão muito casalzinho, assim, com o cara então, que... Então, assim...
Química.
É. E assim, tipo, e eu gostei.
Eu também, sabe? Amei.
Porque eu fiquei feliz de ver o Kahir de volta sendo Kahir. E essa mudança de personalidade dele se abrindo mais e mostrando suas motivações mesmo, né? Uhum. Era uma coisa que fiquei bastante interessante. Ficou muito interessante de ver naquele contexto. Já temos o Norte contra o Sul aqui, que é, no caso, Reinos do Norte contra Nilfgaard. Do nosso lado tem o Nilfgaardiano que não é Nilfgaardiano. E eles fazendo amizade como se, tipo, ok, isso não importa mais. A gente tá junto agora e bola pra frente.
E o que foi curioso é que essa sessão desse episódio, em que a gente vê a Hansa, é a primeira vez nessa temporada inteira que nós estamos vendo a Hansa em uma situação que não é canônica dos livros. E a gente sabe que sempre que a série tenta inventar alguma coisa que não é canônica, é 80% de erro e 20% de acerto. Então, eu fiquei muito contente que, pra mim, na minha percepção, essa foi um acerto. Primeiros medos e medos que foram rolando nessa parte, quando os anões foram puxados, eu já fiquei, ai meu Deus, estão matando tanta gente necessariamente, vão matar o Zoltan, vão matar o Yarpin. Muito feliz que não foi essa direção que eles tomaram. Né?
Sim, sim.
Que foi uma coisa mais isolada ali, todo mundo foi começando a ser pego, e todo mundo sendo puxado um a um, e justamente um reflexo desse desenvolvimento que o Geralt teve no episódio 5, dele entender que ele precisa dessas pessoas, e ele tá, tipo, disposto a se arriscar pra salvar essas pessoas. Né? A gente vê que isso é um conflito do Geralt desde o primeiro episódio, tipo, ai, eu preciso salvar a Ciri, mas eu não posso deixar essas pessoas pra trás. E aqui, justamente, narrativamente, a culminação dessa decisão. E o que pra mim foi um dos melhores pontos do episódio foi quando ele finalmente chega no local e ele vê aquele flashback que a gente depois descobre que, na verdade, era a história das Ondinas, né? Mas... Sim. Sendo encarnado como Yennefer e Ciri, talvez ele achando que tava vendo uma visão do futuro ali.
É, como se ele tivesse sumido, como se fosse meio que com uma culpa dele, de alguma forma, né? E como que aquelas Azondinas ali que aparecem mexem com ele, mas ao mesmo tempo que mexem com ele, foram monstros, né? Aqueles caracterizaram como espectros do pântano, como as duas, a mãe e a filha que morreram no pântano, e a alma delas possuem o ambiente, basicamente, né? De uma certa forma.
Que a gente vê mais que elas são dríades aquáticas na coisa. É. Inclusive, tem uma referência a Ondinas no conto do Nivelin, que o Geralt tá meio, tipo, achando que a Virina, antes de descobrir que ela é uma vampira, ele tá meio, tipo, será uma Ondina? Então, tipo, inofensiva, né? A questão dos sonhos e tal, mas aí aqui realmente eles fizeram uma adaptação, mas eu gostei, eu achei essa criação bem legal, original pra série, e trouxe mais uma vez uma coisa que é o que a gente tá batendo na tecla, que é o desenvolvimento ali do relacionamento dos três, e a química da Freya Allan com a Annette Alotra, mais uma vez, tu sente, por mais que elas tenham a idade próxima, né, na vida real, tu consegue sentir ali que a Yennefer é a mãe da Ciri? O desespero.
Ah, sim, consegue.
Aquele grito, gente, quando a Ciri morreu... Gente, assim, ela me arrepiou toda. Me arrepiou todinha. Achei... Nossa, muito legal. As criaturas também ficaram muito bem desenvolvidas, a meu ver.
Ficaram. E os efeitos, eu gostei muito dos efeitos dessa cena. Sim. Porque as criaturas, elas estão bem caracterizadas, inclusive... Depois que eles comentam que era um espectro, eu entendia Ondinas como sendo o que você falou, dríades aquáticas.
Uhum.
Não relacionado a espíritos. Mas a interpretação que eles deram aqui no contexto foi algo que nem você falou, que encaixou no enredo que eles estão contando para as personagens, encaixou. E eu fiquei assim, Ondinas, espíritos aquáticos, tá bom. E os efeitos, eu fiquei bastante feliz de ver os efeitos nessa cena, porque a gente tem aqueles efeitos dos cipós, das raízes, puxando a galera, quando ela pede um abraço pro Geralt lá. E você fica na dúvida, porque, assim, elas não são criaturas que parecem ter uma intenção de matar alguém. Apesar que elas matam, ok, mas não são criaturas... ruins. É como que uma consequência do que aconteceu com elas, e elas estão buscando sobreviver ali, o que falta a elas. Ok, vou voltar pro efeito que eu tava falando, me perdi na definição da criatura. O efeito, a chance de dar ruim, quando você tem aquela cena do Geralt fala, beleza, vou te dar o calor do meu corpo, e ele ataca ela, e ela
aquilo
começa...
Foi tenso demais.
E ela começa a puxar o cipó. A chance daquilo não ficar bem feito ia ficar uma cena esquisitíssima.
Uhum.
E felizmente a gente viu uma cena muito bem feita e muito agoniante, né? Porque tá o Geralt se afundando no pântano, ele tendo que falar o enigma pra conseguir se soltar, e aquele cipó quase sufocando ele ali naquele momento.
E... Tu puxou o assunto do enigma, que era o meu último ponto do que eu gostei muito. Porque no quinto episódio, quando eu falei sobre o flashback do Yasker tá perdido, né? Por quê? Porque o flashback do Yasker não teve propósito narrativo. Aqui, esse enigma, esse encontro, ele tem um propósito narrativo muito forte, a meu ver. Que, primeiro, por que que essas duas estão, tipo, especificamente usando o Geralt como um alvo, né? Porque elas estão as duas à procura do pai, né? Então, não é porque é Geralt de Rivia, é porque elas sentem ali, pelos poderes mágicos do além, que ele é um pai, né? Que ele faz parte de uma família nuclear. E o enigma ser a resposta, um pai, né? E a gente ter ali... Porque até o momento a gente vê a Yennefer se chamando de mãe da Ciri o tempo todo. Minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. O Geralt, ele não é tanto... Isso é bem característico dos livros. Né? Que a Yennefer e a Ciri se chamam de mãe e filha o tempo todo.
E o Geralt sempre, eu vou buscar a Ciri, né?
Então aqui, a gente ter na tela o Geralt naquele momento falando, eu sou um pai, que serve como duplo significado, não apenas respondendo o enigma, mas também fazendo aquela admissão em voz alta, que pra mim eu achei muito, muito narrativamente impactante. E eu gostei muito da cena como um todo. Todos os detalhes que a gente tá falando, dos efeitos, de tudo que tá acontecendo. E eu tô aqui olhando as minhas notas, vou fazer um adendo sobre uma coisa que... Não, a gente vai continuar nesse assunto, porque esse episódio foca muito Geralt e Hansa. Mas eu anotei aqui uma coisa sobre a conversa do Emir com a falsa Ciri que eu preciso comentar. Porque ele pega e olha pra ela e fala, good girl. E isso vai fazer um estrago tão grande. Eu vi aquilo e fiquei, oh no. Aqui é thirst trap, mas tá tudo bem. Continuemos com o assunto sério das ondinas, da rança e tudo mais.
Não, mas a cena das ondinas de forma geral foi muito boa. E a gente ainda vai falar no episódio 8 de questão de monstros. Mas já queria levantar esse ponto aqui, que é... Eu acho que a série como um todo, vendo, até pela gente, né? Porque no Mega eu costumo fazer o vídeo depois, que é os monstros da temporada. Então, eu fiz vídeo dos monstros da temporada da primeira temporada, fiz monstros da segunda temporada. Quando chegou na terceira, eu falei, eu não tenho material pra fazer um vídeo de monstros da temporada
na quarta.
Consistente. Não, na terceira.
Na terceira já.
Eu não tive material pra fazer... Um vídeo de monstros da temporada. A quarta, talvez eu tenha. Só que a série, ela... Assim como nos livros, eu gosto como que, de forma geral, e esse episódio, pra mim, já deixa mais claro isso, como que a série cresceu narrativamente num ponto de, ok, essa série não é sobre o bruxo matar monstros.
Uhum.
Sabe? E essa Undina colocar essa questão e essa a forma de combate entre aspas, né? Que não é um combate, eu gosto demais, porque eu acho que consegue trazer o que é o core de The Witcher, né? De você ver depois que é muito mais do que... Ah, é um bruxo treinado que mata monstros. Não é, calma. Então...
É a profissão do cara.
É, a profissão dele.
É.
Como a história vai se desenrolar, tem muitos pormenores. E tem um trecho, um episódio dessa quarta temporada que eles falam assim... Ah, o pior... Ah, e quem te feriu? Qual monstro te feriu? Aí o garoto fala alguma coisa tipo, o pior deles, o ser humano.
Sim, eu amo essa cena. Acho que é no primeiro episódio.
É, sim. Que ele... Desculpa, é no segundo episódio do Regis, que o Regis tá...
Ah, é do segundo, isso.
Que o Regis tá fazendo curativo nele. Aí eu lembrei dessa fala agora por esse tópico de monstros, né? Então, pô, você é uma coisa característica de The Witcher.
Sim.
E estendendo, eu sei que a gente não comentou isso no segundo, mas que voltou agora, mas que eu acho que vale a pena a gente adicionar.
Sim.
Que ainda tem aquela coisa que o Regis fala pra ele assim do... Ah, você não tem medo da sua profissão acabar? Que ele fala não... Porque as pessoas são ruins e elas sempre vão achar um monstro pra culpar e se sentir melhor falando que elas não são tão ruins quanto.
E esse é o core de The Witcher. Esse
Exato.
É uma das
principais...
O
que me trouxe essa fala agora, Ju, é justamente porque esse é o sentimento que eu tenho vendo a cena da Undina.
Uhum.
A questão do propósito, tá ligado? A gente não consegue ver um propósito maligno.
Exato.
Nos
elas
personagens
só tão sofrendo.
Ali. É, da mesma Nossa. Coisa no Espectro. A gente não vê um propósito maligno no Espectro do episódio 2.
Uhum.
É simplesmente a natureza.
Sim.
Né?
Exato.
Então, é sobre a moral, né, de forma geral, que sempre abordou a história e isso representa...
Eu marquei ali porque eu tava tentando lembrar, tipo, a principal moral. Moral. Eu escrevi pra não esquecer. mas sim. E continuando aqui na questão da Hansa, a gente vê alguns adiantamentos de eventos, né, que o Zoltan dá a espada dele pro Geralt, né?
Sim. Que ele escreve no... Que o Percival talha nela ali, né?
Isso. Teve uma coisa ali que eu achei curiosa, que eles deram a esposa do Zoltan pro Yarpin. Porque no livro é o Zoltan que quer casar. E aí, lá no Yarp, assim, eu quero casar. Porque, tipo, trocar, tá tudo bem, foda-se, né? E meio que eles cimentaram o Zoltan como parte da Hansa aqui. Porque o Percival e o Arpen vão embora. Mas o Zoltan, ele fica como uma presença fixa.
Ele fica. Mas, pô, eu gostei da adição. Porque eu acho o Zoltan um personagem tão...
divertido.
É espirituoso. Espirituoso. Divertido, espirituoso e...
O ator que tá fazendo ele traz uma leveza que eu acho tão legal. Sério, sim. Assim, eu acho tão legal. Porque tudo que ele faz meio que tipo com aquele ar de... beleza, tem que fazer. E isso é uma caracterização muito legal. Assim, eu tô gostando muito do Zoltan aqui também. A gente não falou tanto dele, né? Até porque eu acho que Milva, Kahir e Regis meio que roubaram a cena. Mas ele também tá fazendo um trabalho muito legal.
Não, ele tá. E eu acho que essa questão do trabalho na parte dos anões... pô, como na interpretação dos anões e gnomo do grupo ali, eu acho que eu colocaria os três como personagens que, mesmo não tendo tanta ação ou tanto destaque, que nem você falou, os momentos que eles apareceram, eles chamaram demais a atenção.
Sim.
E o que me surpreendeu dos três foi o Percival. Porque, assim, eu não esperava, sabe, muito dele. E do livro, sendo mesmo assim, bem sincero, é um livro que eu um pouco me recordo.
É, o Percival no livro, ele justamente... porque assim, sabe? Uma coisa que eles mudaram que a gente não comentou é que a caravana do Zoltan, ela na verdade é composta por múltiplos anões.
Sim,
né?
Sim.
É o Zoltan e mais uns cinco. E o Percival. Então, realmente, quando a gente tá lendo, os outros anões ali, eles meio que se misturam e viram uma coisa só. Pelo menos na minha percepção. Não, não foi uma parte que eu me apeguei lendo. Né? Tanto que se tu me pede pra lembrar o nome dos outros anões, eu tô tipo...
não, cara, eu também não lembro dos nomes dos outros anões. Então,
mas
assim,
o Percival, ele se destacava pelo senso de humor mais mórbido que ele tinha. E pelo fato dele ser um gnomo, que é uma coisa que... ele é o único gnomo que a gente conhece na série inteira, na saga inteira.
É, sim, né? não temos outro exemplar, né, de gnomo.
De gnomo, pelo menos que eu lembre, gente. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam
não,
aí.
Não, também. Mas... eu tô tentando lembrar, mas eu não, puxando assim de cabeça, eu não lembro. É. Mas ali, os momentos que ele aparece, ele traz esse humor e ele consegue marcar a presença dele, pô, de uma forma muito competente.
Sim. E na continuação aqui, a gente vê mais um... são alívios cômicos que começam a acontecer depois dessa batalha que foi mais tensa. Tem uma conversa também que eu vou ter aqui como destaque, que é o Geralt e a Milva meio que tipo... ai, foda-se o destino, merda! Sempre esse destino de bosta! Só que de uma forma... mais humorística, não tão depressiva, assim, tipo, fucking Destiny. Eu fiquei... eu achei muito engraçada aquela parte. E essa parte levou... há uma coisa que me deixou muito conflitada, que foi o fato da Yennefer aparecer ali, né? A princípio eu fiquei, por que ela não apareceu antes? Eu lembrei, porque os portais estavam bugados, beleza.
O Vilgefortz desmonopolizou e deu ruim.
E aí, assim, eu fiquei muito dividida, por quê? Porque não era pra isso estar acontecendo, mas eu fiquei tão feliz que aconteceu. Eu fiquei tão feliz que aconteceu, justamente por isso que a gente tem conversado, de que eles não tiveram tempo de desenvolver o relacionamento deles nas temporadas anteriores, na verdade, tiveram tempo e escolheram não desenvolver, e agora realmente eles estão fazendo esse esforço. E ver os dois... a gente finalmente tem ali o fato de que ele descobre que o Vesemir morreu. Não teve impacto nenhum aquela cena pra mim, mas... principalmente não teve impacto, porque foi tipo assim... nossa, o Vesemir morreu, todo mundo morreu, morreu gente pra caralho. Bora fuder. Né?
É.
Mas... e por mais errado que isso soe, por mais nada a ver, na verdade isso é uma reação muito humana. Né? Isso é uma reação que a gente vê em muitas obras, o procurar um consolo. Ai, meu Deus, isso ficou muito errado. Procurar! Tentar! Assim, tentar encontrar
ficou
mais...
muito literal. Ficou muito literal.
Mas é justamente... por que chama consolo, caralho? Porque realmente, assim, procurar em um outro alívio pra dor.
Enfim.
Um alívio pra dor. Né? E a gente vê finalmente um pouco ali a Anya Chalotra e o Liam Hemsworth vendo a química deles. Eu sou da opinião que até uma pedra tem química com a Anya Chalotra, tá? Eu sou muito fangirl dela e não escondo isso. Mas eu gostei muito. E eu acho que de todas as cenas românticas que a gente teve dos dois até agora, essa foi a mais emocional. Eu achei
muito que eles estão ali, né?
Isso. E até mesmo as cenas de sexo, por mais explícitas, acho que foram as mais explícitas que a gente teve também até o momento entre Geralt e Yennefer. Porque teve algumas coisas na terceira temporada. Na primeira temporada era bem menos. Eram tudo mais carnal. Aqui foi uma coisa mais... sendo bem brega. Eles não estão transando, eles estão fazendo amor. Tá? Mas é a melhor forma que eu tenho pra descrever o que eu pensei dessas cenas todas. Né? Então, ver os dois juntos aqui nesse contexto, eu achei uma adição meio que necessária para desenvolver mais o relacionamento dos dois. E eu acho que essa temporada como um todo fez um excelente trabalho em finalmente botar em pedra essa dinâmica dos três, de forma que não fica ambígua, de que não fica deixado para interpretação de forma mais ampla. E é uma coisa que eu fiquei muito contente.
Não, também eu concordo com você nesse aspecto da cena. Eu acho que é uma reação esperada dos dois, principalmente dentro da história. E assim, Ju, eu queria falar que eu senti a perda do Vesemir na história.
Okay,
só que a verdade é que, assim, também nos livros, o Vesemir, ele é um personagem que ganhou muito carinho dos jogadores, da fanbase, eu acredito que muito mais pelos jogos do que pelos livros. Então, quando você matou ele ali naquele contexto contra o Vilgefortz, eu, sinceramente, caguei. É uma cena que eu até comentei no episódio passado, não me pegou, assim como acho que não pegou ninguém que assistiu, porque no material base, se a gente pegar, você não tem material suficiente para desenvolver o Vesemir na narrativa. E por mais que ele tenha um carinho de uma fanbase, sabe... eu achei uma reação ok do Geralt e da Yennefer, e dada a situação, assim, putz, que ruim, né? Temos que tocar. E por mais que é uma cena que poderia ser mais pesada, ela teve que ter ser um pouco mais corrida. Acredito que pra fazer esses vínculos que você falou, né?
Mas pelo menos falou, assim, tá? Porque, ia ser uma merda...
Morreu, não avisou e... Isso. Ah, e nesse momento também o Geralt já descobre que a Ciri tá perdida. Então aquele rolê que ele tava na cabeça, putz, eu preciso matar esse desgraçado porque ele vai casar com a Ciri, ele ainda fica, eu preciso matar esse desgraçado. Mas...
Tem que encontrar ela primeiro agora.
Mas agora eu tenho que encontrar.
A quebra, né?
É.
Agora, inclusive, me adiantando um pouco, mas eles falam assim, agora, a gente passou esse caminho todo querendo ir pra Nilfgaard, e agora a gente não precisa mais ir pra Nilfgaard, mas a gente vai continuar indo pra Nilfgaard, porque no final desse episódio, o Regis fala, tem uns druida ali.
Tem um druida que pode achar a localização dela.
Que é coisa dos livros também. E a ideia, tipo assim, eu gostei um pouco da arrogância da Yennefer, porque ela meio tipo assim, cara, os melhores magos não conseguiram. Mas aí ele fala, mas vai ter o solstício. E ela, ok. Tipo, não custa tentar. Vai ver
o que rola. E o Regis fala, não, eu já fui lá, eles já me ajudaram demais. E aí que eles falam, vai ter o solstício e tal, que aí vai, aumenta o poder deles, né?
É.
Então...
E isso é uma coisa, essa questão deles irem até os druidas é uma coisa dos livros, é uma coisa que, assim, de novo... Eles estão deixando muitos pontos aqui de coisas que a gente sabe que é dos livros e eles estão insinuando que vai acontecer na quinta temporada. E eu tô muito contente com isso. E daí depois dessas conversas de definir uma coisa que acontece aqui que a Yennefer falando, eu confio em você. É um pouco assim. A Yennefer nos livros não confia tanto assim. Ela até chama o Geralt tipo, de um palhaço que tá andando no escuro, tirando pra tudo que é lado sem saber o que tá fazendo. Né? Mas eu acho que aqui nesse caso, justamente, é um pouco necessário. E é uma coisa que acontece em The Witcher 3 também que eu gosto muito, que é a Yennefer, tipo, deixando o Geralt fazer as coisas dela e dizendo que confia. Isso, pra mim, é um aspecto do relacionamento deles que eu gosto muito. E aquele outro amanhecer, outro adeus, que é mais uma despedida dos dois. E que terminou de uma nota mais esperançosa. Tipo, a gente já se perdeu, a gente já se encontrou e a gente vai se encontrar de novo. Né? Não vai ser a última vez que a gente vai se reencontrar.
Tem um tom bem mais esperançoso esse episódio.
Sim.
E passando desse núcleo, acho que o último núcleo que falta a gente comentar e que vai trazer uma perspectiva do que vai acontecer, a gente teve no episódio 6 os ratos sequestrando o menino.
Uhum.
A Ciri surtando. Anteriormente em The Witcher. Foi no 4, desculpa.
Eu acho que foi no 4, mas tudo bem.
Foi no 4. Que ela... Ó, gente, é foda lembrar de tudo assim. Então, na minha anotação também tá uma bagunça.
Gente, quando a gente vê, um atrás do outro. Uma hora que tá,
A gente começa a misturar. Uhum. Parece uma história só, sem divisões. E é um filme de 8 horas. Aí a Ciri e os ratos vão fazer a entrega da criança, né? E aqui o meu medo voltou. Porque novamente, e a chama branca, e aparece um mensageiro de Nilfgaard com a chama branca do caralho. Aí eu falo assim, porra, sério, precisa disso? Esquece esse nome.
Eu acho que a chama branca é canônica, né?
Eu sei, mas eu peguei um negócio disso aí.
Pegou ranço, mas
eu peguei um ranço. Chama branca. Vai tomar no cu. Não,
nesse contexto, tá usado da forma correta. Por quê? Porque a chama branca é um... Porque assim, aqui a gente tá vendo o Hotsporn, que é um personagem dos livros. Ele foi modificado um pouco. Mas o que acontece aqui é a parte canônica. Ele fala, o Emir tá dando anistia pra quem se entregar, né? Assim, vocês estão sendo perseguidos. Ele bota ali a armadilha, né? O Leon von Hart tá em ciúmes.
Ele bota aquela armadilha ali.
Que também é o que o Hotsporn faz. É claro que o contexto é mudado um pouco, né? E o que eu gostei aqui foi justamente que a gente viu até o momento a Ciri descendo na escuridão mais profunda. Só que aqui a gente vê ela voltar... A meio que lembrar quem você é. Simba, lembre-se quem você é. que é o momento que fala, o Emir vai casar com a Ciri da Cintra. Ela já dá oi? Como assim? E aí, tudo isso quebra quando eles passam... Porque a Ciri não tava bolada em matar a gente, em ser brutal, em, bem dizer, torturar psicologicamente pessoas. Mas a partir do momento que ela vê que eles estão mandando uma criança pro Emir... Ela tem todo aquele flashback, toda aquela culpa, tudo aquilo, né?
Nossa, e isso eu gostei. Eu gostei porque ela... Assim, basicamente, o que você falou é o Simba voltando pra luz.
Uhum.
Que ela olha a situação e meio que aquilo dá uma quebrada de novo nela.
Uhum.
E aí a gente vê... Aí eu gostei dos ratos nesse ponto. Porque você vê o confronto dela com a Mistel falando... Nossa, mas vocês falaram que vocês são livres, vocês não têm mestre. E o que a gente fez foi só um trabalho pra Nilfgaard.
Uhum.
E a Mistel fala, mas é assim que a gente sobrevive e tal. A Ciri fala, isso que você falou, mas olha o que ela fez comigo, o que esse negócio, o que esse império fez comigo, com a minha família, com o reino, com as pessoas. E a Mistel fala, também fez comigo, mas é a vida, né? A Mistel também se mostra muito quebrada nesse ponto, a ponto de não se incomodar. É aí que eu acho que a gente vê aquele resquício de humanidade na Ciri, na situação, né?
Sim.
Então, E o fato deles caírem na armadilha...
Mas antes disso, antes da gente chegar na armadilha...
Não vou adentrar mais nisso... Mas o fato do cara falar da localização do Bonhart e eles se demonstrarem interessados e aí eles comentam do Brehen de novo.
Uhum.
É um ponto que eu falo assim, como é uma galera estúpida.
São porque jovens acho que burros.
Porque uma delas, aqui, Sheriff Steck, ela fala assim, a gente já encontrou com ele é um só, um negócio assim.
Uhum.
Aí você fala assim, meu Deus, que bom, né, que você tá pensando. É que você não tá vendo as cenas com a gente, moça, que você tá falando isso.
Uhum.
Se eu fosse vocês, dava no pé.
Pra longe.
Pra longe, porque...
Mas antes da gente no fatídico, né? Que na verdade não é nesse episódio ainda, mas... O término das duas ali, que a gente vê nessa temporada a Mistel criando suspeitas da identidade real da Ciri, é que finalmente a gente tem essa abordagem. Isso é uma coisa original da série, mas que eu gostei. Que é, tipo, a Ciri ainda é a Ciri. Ela é tão a Ciri ainda, que ela não é falca, que até a Miso consegue
perceber.
Perceber. Tipo assim, não, tipo, tu tá aí dizendo que tu não liga, que tu não se importa mais, mas tu é Cirilla de Sintra e claramente tu se importa. Né? Claramente tu ainda é Cirilla de Sintra e tu tá aí nessa negação e tentando fingir que é alguém que tu não é e tentando abraçar uma escuridão que não te faz bem. E o fato de que é aqui que elas terminam, né? Então, tem esse... De novo, a gente falou várias vezes que eles estão deixando eles mais simpáticos ao público. O término das duas nos livros é mais porque a Ciri tá meio que criando nojo daquela situação toda, né? E ela vai embora. Aqui foi uma coisa mais emocional, justamente porque eles querem dar mais impacto com o que acontece no episódio 8, né? Pra ter aquela coisa. E aí, ela indo atrás da criança e, tipo, de novo, torturando o Hotsporn.
Sim.
E o que eu gostei muito que eles não botaram, que é uma coisa que eu detesto nos livros, é que a Ciri meio que oferece pra se prostituir pra ganhar a Kelpie. Né? Que no livro o Hotsporn tá ali morrendo, mas ele quer transar com ela, e aí ele pega, tipo, só se me dá teu cavalo. E eu fiquei, ai, ai. Tá? É, aquelas coisas assim que é um pouco de mau gosto, bastante de mau gosto, e eu fiquei feliz que meio que foi, tipo, ela meio que matou o cara e, tipo, tô levando teu cavalo.
É, basicamente eles tiveram um bom senso.
Tiveram
um bom senso nessa parte. É. E, ó, nesse trecho, eu sei que a gente tá chegando já no final do episódio, mas esse trecho especificamente, eu acho que vale a pena a gente elogiar novamente as gravações em loco, porque as capturas da Ciri cavalgando naquela estradona, no cenário amplo, foram muito da hora e bate com aquelas notícias que a gente até cobriu das gravações na África do Sul, se não me falha a memória, que a gente já comentou, né? Muita coisa dos ratos foram gravadas ali na região da África do Sul. E, novamente, mostra como utilizar esses cenários fazem bem pra produção, sabe?
Sim.
A ambientação, você caracterizar e... Pô, muito legal.
Sim, concordo plenamente. É, e foi uma cena muito impactante, assim, ver ela correndo de volta de novo, mais uma vez, que ela ainda se importa, né? Por mais que os ratos sejam os ratos, eles têm um impacto muito, muito forte na Ciri, e a gente vê isso acontecendo aqui, né? E
sim,
assim termina o episódio. Mas antes da gente terminar o episódio, teve também mais uma cena do Emir que a gente não comentou, que é a cena do Chartisius chegando no Emir e falando que, ah, talvez a gente não esteja encontrando a Ciri porque o destino dela...
Ah, é que ele quase matando, cortando o pescoço do Stefan Skellen.
Uhum.
E, pô, a habilidade do Stefan Skellen de dar o nó na situação... É um negócio que eu falei assim, meu Deus, que cara liso.
Que cara liso. Extremamente liso.
Que ele ficou condenado à morte se ele não conseguisse achar a verdadeira Cirilla, né?
Sim.
Pra trazer. Ele espalhou a fofoca e mandou matar ainda. Então, ali com o Emir, assim, ele só deu...
O Emir
deu
nem sabe de tudo isso, né?
É, o Emir nem sabe disso. E pô, o fato dele dar o nó no Emir ali, que é um cara que... Ninguém passa ele pra trás, de uma certa forma, mostra o quão ele é habilidoso.
Sim. E um personagem escrito de forma inteligente. Porque isso aqui é original pra série, mas tá totalmente de acordo com o que a gente conhece de todos os personagens envolvidos aqui. E excelente caracterização. Que excelente momento, um momento forte, um momento impactante. Mesmo sabendo que o Skellen não era pra morrer aqui, eu fiquei com medo que eles iam matar o Skellen.
É, não, também.
Tava que existiu uma tensão real nessa cena. E a forma como ele consegue que levar o Emir na mão foi genial. Tá? Muito boa mesmo.
E colocar uma pulga atrás da orelha do Emir, né?
Uma colônia de pulgas.
É, porque o que ele entra na cabeça do Chartisius também com a narrativa que ele cria do destino, é que basicamente ele não... encontra pelo destino, porque o destino já foi dado ao Geralt. É, aí você fala assim, meu Deus.
Destiny! E meio que assim, a gente nunca teve a confirmação da explicação do porquê ninguém consegue achar a Ciri, mas a explicação pra mim sempre foi implícita que era por causa das questões lá do poder do tempo e espaço e tals. Mas eu achei essa conclusão que ele teve, que na verdade foi mais um pra salvar o próprio Coro, muito plausível da forma que eles estão mostrando o destino aqui, né, na série. Eu gostei bastante, eu achei bem... bem inteligente essa saída do Skellen.
Não, também achei. E aí a gente vai ver as consequências disso, né, no oitavo episódio.
Uhum. Que estou empolgadíssima pra falar, porque pra mim foi o melhor episódio da temporada inteira. Tá. Então, como é pra mim que essa foi a melhor temporada de The Witcher desde o lançamento, tá? Pra mim, eu acho que... talvez eu esteja emocionada ainda, mas o melhor episódio da série é o episódio 8 da quarta temporada.
Pô, o episódio 8 eu acho bom também. Eu acho muito bom. Eu gosto muito do 5, por tudo que ele apresenta.
Sim.
Mas eu acho que o 8... A gente vai comentar do 8 no próximo
amanhã,
vídeo.
Aqui no
Aqui no
Megascópio,
canal.
No Spotify ou no YouTube. Episódio 8, final dessa temporada. Não esquece de deixar o sininho. Dá um like, se inscrever, comentem aí o que vocês estão achando de tudo isso. E a gente vê vocês amanhã. Um mega beijo.
É isso aí, gente. Até a próxima.